em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Vamos dedicar esta edição às críticas e apelos feitos pelo Presidente da República em matéria de justiça na entrevista que deu à Rádio Renascença e ao Jornal Público. Marcelo Rebelo de Sousa falou nos perigos da lentidão da justiça a julgar casos de corrupção e a percepção de impunidade que essa morosidade cria na sociedade, afetando a imagem da democracia. O Presidente questionou também os megaprocessos e admitiu ainda que a reforma da justiça possa obrigar a uma revisão constitucional para acabar com os tribunais administrativos e fiscais, passando o contencioso do Estado contra os cidadãos e a fiscalização judicial dos seus atos a correr nos tribunais comuns. Para percebermos que desfecho podem ter estas ideias, se acabarão arquivadas ou, pelo contrário, darão origem a medidas concretas, temos de conhecer o que pensam os chamados operadores judiciários e os dois principais partidos. Por isso, convidamos a porta-voz de Rui Rio para a área da Justiça, a advogada Mónica Quintela. Pelo PS participa o vice-presidente da bancada, Filipe Neto Brandão. Das profissões judiciárias, contamos com a participação do bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, o novo presidente da Associação Sindical dos Juízes, Manuel Soares, e o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas. Eu sou a Marina Pimentel. Agradeço aos nossos convidados a disponibilidade e a si que nos ouve pela rádio ou pelo digital. Fique para ouvir. Mónica Quintela. Começo por si, até porque penso que esta é a sua estreia como porta-voz do PSD na área da justiça numa iniciativa pública. No pacote de medidas que o PSD está a preparar, há respostas para os alertas feitos pelo Presidente da República?
O Conselho Estratégico Nacional foi criado recentemente, estamos a formar equipas, estamos a criar equipas de trabalho em todas estas áreas. A justiça é uma área absolutamente prioritária para o PSD, para toda a sociedade, para todos nós. Estes megaprocessos e todos os processos têm estado na ordem do dia e têm colocado a justiça na ribalta. Todos nós hoje discutimos processos, discutimos os megaprocessos, os processos mediáticos. Portanto, é um assunto absolutamente fundamental. A justiça requer muita maturidade, muito bom senso, que as medidas sejam todas bem pensadas, bem ponderadas e que sejam feitas também e que sejam bem equacionadas e enquadradas as suas projeções posteriores. Portanto, não é legislar nunca em cima do momento, em cima de um processo, em função de um determinado processo concreto, mas sim pensar o que é que, em geral e abstrato, é melhor para a sociedade e para o combate a determinados crimes e a todos os crimes em geral e para todas as áreas
Portanto,
da justiça.
Está-me a dizer que não tem ainda medidas concretas pensadas, mas tem pelo menos definidos quais são os problemas que, sobre os quais é preciso intervir,
ou não? Com certeza. Há áreas e respondendo concretamente às questões que o Sr. Presidente da República colocou, a questão da lentidão da justiça e conexionada com a corrupção. Bom, a lentidão da justiça, há muitas áreas em que a justiça é morosa e não é só nos processos criminais e não é só nos processos de corrupção. O processo civil tem muita morosidade, designadamente em determinadas áreas, que é nas perícias, quando estamos perante um processo civil e é pedida uma perícia, por exemplo, a avaliação do dano corporal, tudo aquilo que seja necessário e que venha, por exemplo, que seja necessária a intervenção do Instituto Nacional de Medicina Legal, os processos param, às vezes, um ano à espera de uma perícia. O agendamento das diligências, que poderiam ser feitas medidas muito mais práticas e ágeis, às vezes estamos a fazer muitos requerimentos para conciliar uma data entre os vários intervenientes processuais, quando bastava um telefonema do funcionário judicial para agilizar uma data. Outras áreas, o processo de inventário está parado, quer a própria estrutura processual, que foi completamente alterada em 2013, quer a própria tramitação, que foi depois retirada dos inventários e entregue aos notários, revelou-se calamitosa, a meu ver. Os processos estão parados. São processos de grande conflituosidade, porque mexem com direitos muito, muito queridos e muito caros aos cidadãos. Portanto, o processo de inventário, as execuções, os tribunais de comércio, recordo-me e conheço, e não queria aqui citar nenhum, mas tribunais de comércio que, por isso, simplesmente não andam, as insolvências, portanto, muitas...
Portanto, a parte criminal todas, é apenas uma parte
é apenas,
do problema.
Sim.
Mas é muito importante para a percepção que os cidadãos têm.
E vou deixá-la para o fim, precisamente porque queria só dar esta panorama geral. Os tribunais administrativos e fiscais são extraordinariamente morosos. Todos os processos, só para ter uma ideia, um processo de acidente de viação, de indemnização civil por acidente de viação, se correr num tribunal judicial, tem um determinado período de tempo muitíssimo mais limitado do que se, por exemplo, houver uma intervenção da Brisa. Imaginemos um acidente de viação provocado por um cão numa autoestrada em que a ré demandada é a Brisa, que foi retirada agora dos tribunais judiciais e está a ser julgada nos tribunais administrativos. São anos, anos. Eu tenho processos com anos para ter uma decisão em primeira instância de um acidente de viação que numa jurisdição normal se tramita em dois, três anos com recurso até ao Supremo. Em bom tempo, não foi remetida também o processo de expropriação para os tribunais administrativos. Indo agora diretamente
à questão
dos processos criminais, a meu ver, há aqui um tempo muito moroso, efetivamente, na tramitação dos processos criminais e, desde logo, o principal cancro, se assim lhe pudermos chamar, é no inquérito. Portanto, o processo criminal no inquérito demora muito tempo. É muito moroso, as diligências demoram muito tempo e poderiam ser agilizadas e poderiam ser feitas forma e poderiam ser encontradas medidas de forma a agilizar e a tornar o inquérito mais breve, sem de forma alguma, e que isto fique bem claro, nós vivemos num Estado de Direito e assim queremos continuar, portanto, os direitos, liberdades e garantias do cidadão são absolutamente intocáveis. E isso não vai haver um retrocesso, não vamos voltar a um Estado de Polícia. Portanto, com salvaguarda dos direitos sempre...
Mas, ó Soutora, para arrumarmos ideias, portanto, para combater a lentidão da justiça em matéria criminal, acha que é de intervir, sobretudo, na fase...
De inquérito
e através de que medidas?
Olha, designadamente, há muitas diligências que poderiam ser muito mais céleres, por exemplo, em vez de as inquirições de testemunhas, em vez de ser um funcionário judicial ouvir a testemunha, depois está a falar com a testemunha, depois vai reduzir a escrito e demora muito tempo e às vezes estão e depois o senhor procurador fica com uma dúvida e manda chamar outra vez e vai lá a testemunha, às vezes com uma isto acontece diariamente nos diapos e nos que frequento e vai lá e só para responder uma pergunta. Se houvesse, por exemplo, o senhor procurador ouvia a testemunha, mamãe, gravava de tudo. Hoje, se calhar, eu confesso que não sou nada entendida em tecnologias da informática, mas não há de ser difícil arranjar um programa que até transcreva em simultâneo, portanto, as próprias declarações das testemunhas. E isso aí fazia poupar muito tempo. Fazia poupar muito tempo também a expedição de cartas para porque muitas vezes acontecem processos para se ouvir uma testemunha que tem uma importância limitada. Expede-se, por exemplo, uma carta precatória e dá-se um prazo de 60 dias, 90 dias e depois demora e vai... E tudo isto são medidas que poderiam ser comatadas e agilizadas. Às vezes, se calhar, era mais fácil o próprio magistrado ir à comarca ou ao município onde reside essa testemunha para ouvir ou então até chamá-lo lá.
Mas, eventualmente... isso não é uma reforma da justiça, não é?
Não,
são
estou a falar medidas. Sim, não, mas estamos a falar de coisas que poderiam, poderiam ser. Está-me a dizer perguntou o que é que está mal. Portanto, coisas que poderiam estar. Os megaprocessos. Bom, todos nós sabemos que as cartas rogatórias, que há determinados meios de prova que requerem muito tempo. Mas não é necessário, se calhar, digo eu, e digo isto sem falar de nenhum processo, que não me vou referir nunca a nenhum processo, se calhar não é necessário estarmos a criar processos que depois são ingeríveis. E são ingeríveis sobre todos os pontos de vista. Porque, repara, um processo que tenha milhares de folhas, que tenha não sei quantos meios de prova para ser analisados, que só para ser lido uma vez, e não basta ler uma vez o processo para o estudar, requer um tempo incontável. Portanto, estes megaprocessos vão prolongar e prorrogar ad eterno o prazo de inquérito, vai fazer com que, designadamente nos processos mais mediáticos, este tipo de processos, o processo esteja a ser discutido na praça pública, sejam feitos julgamentos em praça pública, depois, como diz o Sr. Presidente da República, é muito bem, depois já não interessa muito bem qual é o veredito, porque se é absolvido é porque os advogados foram sagazes e argutos e teve bons advogados, ou porque o juiz foi comprado, são aquelas coisas todas que nós ouvimos, é aquilo que se costuma ouvir, e os senhores que estão aqui sabem que é isto que se costuma ouvir. Nunca é porque a pessoa está inocente. Este tipo de processos não dignifica ninguém, não beneficia ninguém e só prejudica.
Portanto, doutora, mas muita gente ao longo do tempo se tem surgido contra os megaprocessos. A verdade é que eles não acabam, continuam.
Pois.
O que é em concreto o cidadão que está lá em casa quer saber? Como é que se acaba com os megaprocessos?
Se for possível, e eu estou convicta que é, porque em muitos processos nós sabemos que é possível segmentar e fragmentar, extração de certidões e há processo a processo e no final há um mecanismo que é, se todos os processos se encontrarem na mesma fase processual, os processos podem ser apensados e até podem ser julgados em conjunto. E se não forem julgados em conjunto, há outros mecanismos processuais, como depois o concurso, os concursos, os cúmulos das penas, portanto, que permitem que ao mesmo agente ele seja julgado por todos esses factos e que no final lhe seja aplicada uma pena única. Portanto, estes processos, estes megaprocessos, que muitas vezes está há muito tempo à espera, já há factos que já estão investigados e que já permitem a dedução de uma acusação, mas queremos sempre ir mais ou querem ir mais além, vai-se buscar uma carta rogatória, por exemplo, e agora, no que concerne à corrupção, para uma offshore que demora 2, 3, 4 anos, isto é impensável. Megas processos, mega inquéritos, leva a destruções do sistema. Num processo muito conhecido, que hoje em dia, que toda a gente conhece, o processo Marquês, destruiu os prazos todos. Estamos a ver uma coisa absolutamente inqualificável, que é, não se sabe qual é o prazo para requerer uma fase facultativa do processo criminal, que é a instrução. Ainda não foi fixado um prazo para a abertura da instrução, quando os prazos normais são 20 dias, que podem depois ir nos processos de especial complexidade até mais 30 dias. Estamos numa destruição total e depois vamos ter julgamentos que vão demorar anos, com senhores magistrados em exclusividade. Alguns, coitados, até morrem pelo caminho, que leva a outra destrução, como já aconteceu, do sistema, não é? Portanto, e que não é sequer execuível para a defesa do arguido, quer em termos de meios económicos, porque não há nenhum advogado que possa estar em regime de dedicação exclusiva com um processo, com um julgamento, por exemplo, diário de 4, 5 anos.
Doutora, está claro o seu raciocínio. Queria agora ouvir o António Ventinhas, Presidente Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. É o inquérito grande responsável pela morosidade da justiça?
Eu, relativamente a isso, eu acho que tem que se falar com factos. E os factos são muito simples. Quanto tempo demorou o processo Casa Pia no inquérito? Quanto tempo demorou no julgamento? Quanto tempo demorou o processo Face Oculta no inquérito? Quanto tempo demorou? Não estou dizendo julgamento. Nas fases subsequentes, instrução, julgamento. E nem são muitas vezes as fases mais morosas. As sucessivas fases de recurso. Basta lembrar o processo Isaltino. Quanto tempo é que demorou o processo de inquérito Isaltino? Quanto tempo é que demoraram a face de recursos? E, portanto, isto são factos evidentes. Aliás, no processo Marquês, a acusação foi dizida em outubro, ainda nem sequer abrimos a fase de instrução neste momento. Já lá vai quase um ano. Portanto,
torna tudo muito incompreensível. As pessoas não percebem.
Mas o que eu estou a dizer relativamente a isso é a questão da fase de inquérito não é propriamente, digamos, as fases subsequentes muitas vezes acabam por ser morosas, até pela própria natureza das coisas. Porque se toda a prova, na fase de julgamento, tem que ser submetida ao contraditório, tem que ser ouvidas todas as pessoas perante tanto um coletivo ou um juiz, ou ao contrário do Ministério Público, podem ser ouvidos por uma série de polícias, é natural que a fase de julgamento seja muito mais morosa que a fase de inquérito, em conta as regras próprias, porque toda a prova tem que ser produzida, a não ser que fôssemos para um sistema como existe em alguns países em que a prova pré-constituída no inquérito era valorada em julgamento, mas esse não é o nosso sistema nem é isso que abotamos, mas há países que fazem isso para ser mais rápido, mas não é esse o nosso sistema, não é isso que queremos, é isso que a produção de prova, aceitamos isso como sendo a produção de prova prova em julgamento e, portanto, achamos que isso tem que ser assim. Agora, quanto a essa constatação, agora realmente eu percebo aqui do Dr. Mónica Quintela, quando disse que era impensável mandar uma carta para pedir informações a offshores, pois isso eu também discordo, não é? Toda a corrupção faz-se através de offshores, se não mandamos cartas relatórias às offshores a pedir onde é que está o dinheiro e onde é que está os circuitos financeiros dos corruptos, então, pronto, mais vale acabamos com o combate à corrupção.
Não, mas, desculpa, eu não disse que não se devia mandar a carta, eu disse é que se já houvessem factos que permitissem deduzir a acusação por outros factos, poderia avançar separando processos.
Não há investigação.
Em vez de estar a fazer o que se passou, por exemplo, com o Marquês, que eu não conheço.
Não há investigação de criminalidade económica ou financeira a sério, sem recurso à cooperação internacional e muitas vezes sem necessidade.
Com certeza.
E sem necessidade de pedir muitas vezes informações a territórios offshore, porque todos os criminosos sabem que o dinheiro tem que passar por isso. Aliás, todos os processos mais recentes têm offshores e, portanto, há pedidos às offshores que são demorosos e, portanto, esses são um dos grandes factos de demora. Mas se não se tiver as informações bancárias, e mesmo muitas vezes tendo as informações, levantam-se há sempre a hipótese de quererem criar alguma dúvida no processo. Portanto, relativamente a isso é uma questão
essencial.
E também
rejeita a ideia de que os megaprocessos, de facto, são responsáveis por esta imagem da morosidade da justiça, que é preciso combater.
A questão dos megaprocessos, é uma questão relativamente simples, na minha opinião.
Então,
os constrangimentos da justiça estão devidamente identificados. E estão devidamente identificados da seguinte forma. Tribunais administrativos e fiscais, ação executiva e os tribunais de comércio. Então, não por esta ordem, mas estes três grandes são os três grandes fatores de constrangimento.
Sim.
E estes três fatores estão devidamente identificados por várias razões. Olha, os tribunais administrativos e fiscais, devido à falta de magistrados judiciais que existe e devido ao facto de se atribuir a competência aos tribunais administrativos e fiscais numa série de processos que não deveriam ser sequer da sua competência. Por exemplo, a falta de pagamento das portagens que inundaram os tribunais administrativos fiscais. Desde questões da água, etc, por causa das concessionárias, mil e uma coisas é da competência dos tribunais administrativos e fiscais, porque se tem atribuído tudo às finanças, à cobrança e, portanto, a face de recurso subsequente é para o Tribunal Administrativo e Fiscal. Portanto, os tribunais administrativos e fiscais, desculpe uma expressão, estão cheias de praticamente processos que são alguns autênticos lixos, desculpe aqui a expressão, mas é assim, e em que estão completamente atolhados de processos muitas vezes insignificantes.
De bagatelas jurídicas.
E, portanto, que impede depois poderem-se mexer. A ação executiva resulta de uma sociedade de ultraconsumo e ultrafinanciamento que levou a que centenas de milhares de processos de execuções tenham entrado nos tribunais. Portanto, as empresas, as Vodafones, as TMNs, etc., chegam a meter os milhares e milhares de processos de uma só vez, portanto, que dão entrada nos tribunais. E, portanto, isto é uma realidade de, digamos, conflitualidade de massa que tem inundado os tribunais. As execuções são responsáveis por 2/3 da pendência processual. Ou seja,
portanto,
e depois,
os megaprocessos são...
Já lá vamos. E depois vamos aos tribunais de comércio, que são um autêntico cancro também, que estão há enormes processos que estão parados há tempo sem fim. O Estado português tem sido condenado em inúmeros processos por atraso na realização de justiça nestes processos, porque são processos, alguns deles com mais de 30 anos, que andam por lá e em que ninguém consegue receber os seus créditos. Passamos à área criminal. A área criminal, o prazo médio de resolução do inquérito anda à volta de 5 meses. Os prazos médios de resolução dos inquéritos. Existem estatísticas sobre isso. Não os megaprocessos. Os megaprocessos, no Tribunal Administrativo, no DIAP de Lisboa, o prazo médio de resolução dos processos da criminalidade económica ou financeira eram à volta de 2 anos e 9 meses, no DIAP de Lisboa. Se foram para o TCIAP, onde estão os processos mais complicados, esse prazo médio sobe devido à complexidade e a todas estas necessidades dos processos.
Para quantos anos?
Não tenho os dados, mas sobe. Relativamente a isso, sobe. Porque os processos são mais complicados do que aqueles que estão no DIAP. Portanto, são ramificações a nível nacional e internacional. E relativamente à questão dos megaprocessos, há situações em que os megaprocessos se podiam partir e, portanto, podiam se dividir e ser as tais certidões mais pequenas. Há outras situações onde tal não é possível devido, digamos, se trata de uma organização muito complicada, esquemas, fluxos financeiros muito grandes, etc. Por exemplo, na Operação Marquês, chegou ao fim do processo e foram extraídas 15 certidões. Ou seja, o processo da Operação Marquês é aquele processo bastante grande, mas que no final saíram 15 outras situações que dão origem a outros 15 processos. Agora, é fácil acabar com os megaprocessos e é fácil resolver rapidamente os processos.
Então,
é não investigar. Não investigar. É muito simples. Noutros tempos não havia megaprocessos. Se tivermos um procurador-geral que abafe os grandes processos, ou as investigações de criminalidade económica ou financeira, não há megaprocessos.
Mas
simples.
esses tempos estão tão longe ou sabemos,
não? Não sabemos. Estamos 3 ou 4 meses de mudança de Procurador-Geral, portanto não sabemos quem será o próximo Procurador-Geral.
Tanto quanto sei, o António Ventinhas está crítico e preocupado exatamente quanto a essa mudança de Procurador e quanto ao comportamento do Governo, as propostas que estão a ser feitas e que do seu ponto de vista põem em causa a investigação criminal.
Na minha opinião, claramente.
Quer explicar essa ideia de uma forma...
O Estatuto do Ministério Público foi presente ao sindicato para emissão de parecer. A investigação criminal era a área mais desvalorizada. Quem desempenhasse funções na família e menores, nos tribunais administrativos e fiscais, por exemplo, ou noutras áreas, oferia mais do que na investigação criminal. Portanto, quem quer fazer a sua carreira no Ministério Público tem que sair da investigação criminal. É a mensagem que se dá e é o que consta da proposta deste Estatuto. É uma realidade que existe agora e que não é alterada e que vai continuar a existir. E o sindicato está frontalmente contra. Porque entendemos que a investigação criminal tem que ser valorizada e não tem que ser um ponto de passagem para outra jurisdição.
Portanto, o seu ponto de vista é fundamental investir aí, para que a investigação criminal tenha eficácia, para que haja eficácia no combate à corrupção.
No nosso entendimento, sim. Agora, se pretende ter os magistrados mais inexperientes e com pior classificação, não digo pior classificação, mas sem ser os melhor classificados na área da investigação criminal. Portanto, esse sistema é um sistema que levará a que, digamos, os magistrados mais experientes, mais velhos, melhor classificados, vão para outras áreas. Portanto, isto é um sistema que não serve à investigação criminal e é um sistema que o Governo quer aplicar neste estatuto que está a fazer. E, portanto, e nós somos contra. Por exemplo, nós defendemos o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, é o departamento onde se investiga a principal criminalidade do país. Tem falta neste momento concorrentes porque as condições que são dadas não são atrativas. Não são atrativas em termos remuneratórios. Porque nós propusemos que fosse dado um aumento remuneratório para atrair magistrados para lá. Qual foi a resposta do Governo? Contra. Nós dissemos que os departamentos de investigação e ação penal deveriam ter, distritais, deveriam ter um aumento remuneratório para que os magistrados, em vez de irem para a família e menores, tivessem uma maior valorização.
É sobretudo um problema de meios, não é?
Não é uma questão só de meios, é uma questão de opção. Dentro de uma estrutura, quando se valoriza uma área relativamente à outra, o que estamos aqui a dizer é sinalizar aos profissionais daquela área que se vocês quiserem ganhar mais, se quiserem ter uma melhor carreira, têm que ir para aquela área. E no caso em concreto do Ministério Público, paradoxalmente, à exposição pública do Ministério Público com a área de investigação criminal, que devia ser uma das áreas, a área forte do Ministério Público, não é isso que verificamos.
Filipe Neto Brandão, vice-presidente da bancada do Partido Socialista, como é que recebe estas críticas relativas à falta de meios e os receios deixados aqui pelo presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público relativamente ao futuro da investigação criminal em Portugal?
Não diria catastrofista esta visão, mas manifestamente prematura. Ou seja, o Dr. Ventinhas referiu a situação que se vive hoje e o objetivo que se vive hoje nos DIAPs, em que a maior parte dos DIAPs são ocupados por procuradores adjuntos, que, querendo progredir na carreira, têm, de facto, querendo ser procuradores, de procurar os espaços fora dos diabos. Está longe de ser essa o resultado da proposta de lei que chegará à Assembleia da República. Portanto, o Dr. antecipa uma realidade que é aquela que virá a estar consubstanciada na proposta de lei e depois confundirmos uma proposta de lei com uma lei também é eventualmente temerário. Mas eu queria reportar-me duas coisas, quer dizer, relativamente à falta de meios e também que ter presente que neste momento e nesta legislatura foi retomada a formação regular de magistrados que ocupa na sua plenitude a capacidade formativa do Centro de Estudos Judiciários. Estamos a formar 126 magistrados ano, que é o limite da capacidade formativa atual. Basta dizer que na anterior legislatura, em toda a anterior legislatura, foram formados 160 magistrados e nestes 3 anos já vamos em 380.
Mas não é só de
magistrados,
não é?
Mas
é
de
muita
facto, e foi
há
pouco referida a questão dos tribunais administrativos e fiscais, em que já chegamos a uma situação em que chegaremos ao fim desta legislatura com mais de metade do quadro de magistrados que sai nesta legislatura. Até podemos falar de uma crise de crescimento atenta à injeção de pessoal que é lá colocada. Mas eu queria referir uma questão que é aquela que nos traz aqui, as declarações
do Presidente da República,
que obviamente nos merecem a nossa melhor atenção, mas por uma dupla razão, desde logo obviamente a sua autoridade institucional do Presidente da República, mas também a circunstância não de displicente a ser um qualificadíssimo jurista, professor de Direito Constitucional, e que tem uma vida de reflexão sobre estas questões. O Sr. Presidente refere bem é que há um tempo da justiça e há um tempo da notícia, e é a emergência crescente do tempo da notícia, e ele acrescenta também paralelamente um tempo de ciclo político cada vez mais curto, que pode pôr em causa a percepção e a confiança dos cidadãos na justiça, atendendo a esse hiato crescente. E é, portanto, temos de ter consciência, e todos à volta desta mesa têm, que o tempo da justiça, manifestamente, não é, não pode ser, o tempo da notícia. Uhum. Portanto, não é esse, obviamente, o
Mas aqui já nem estamos a falar do tempo da notícia, estamos a falar quase do tempo de vida das pessoas.
Exatamente, é isso que o Presidente diz, que o tempo da justiça não pode ser tão longo que ponha em causa a própria confiança do cidadão no sistema. Mas é preciso também ter noção, na abertura do ano judicial, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, na presença, aliás, do Sr. Presidente da República, teve uma expressão curiosíssima, que eu trago para que não falhar a citação: a lucidez do pessimismo ou o pessimismo lúcido faziam com que o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça perdesse quase a esperança de fazer compreender a realidade contra o domínio das percepções. E a realidade é que, como refere, a realidade atual, que choca com a percepção que o cidadão continua a ter, é que todos os relatórios semestrais de todas as comarcas analisados pelo Conselho Superior da Magistratura revelam de modo estruturado e consistente, cito, bons, mesmo muito bons resultados em todos os indicadores de desempenho, taxa de resolução, taxa de recuperação, índices de congestionamento e no tempo médio de agendamento e decisão. E, portanto, o que é que adianta o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça para justificar este ceticismo e o que é inquinado na percepção externa do cidadão perante a justiça? Precisamente aquilo que a Marina há pouco adiantou, que é a existência de, diz o Sr. Presidente do Supremo Tribunal, meia dúzia de casos penais a que vulgarmente se atribuiu a designação de megaprocessos. É verdade que essa percepção inquina todo o sistema, porque é uma realidade, além de serem chamados megaprocessos, a maior parte desses megaprocessos, não todos, mas a maior parte, coincide com processos mediáticos.
Mas, Filipe Neto Brandão, sim, então se é só uma questão de percepção, não vale a pena fazer nada?
Vale a pena fazer, obviamente vale, mas convém ter a percepção, e eu não tenho dúvida nenhuma que todos os presentes à volta desta mesa a têm, que o facto de ser uma minoria que fica para trás destes indicadores positivos, não nos pode fazer esquecer que precisamente essa natureza, não direi excrescência, mas residual do sistema. O que é necessário fazer? Constatando a persistência da emergência desses megaprocessos, fazermos tudo ao nosso alcance, no sentido de, pela via legislativa se necessário, ou seja, revisitar um dos mecanismos processuais de conexão de processos, no sentido de permitir a fragmentação que hoje a lei, em muitos casos, não permite. Portanto, não é, digamos, não é uma inabilidade ou uma má aplicação por parte dos seus magistrados. É uma decorrência de uma conjugação de normas. Eu utilizaria uma imagem que facilmente perceptível por cidadãos, quer dizer, de uma composição de várias carruagens em que se vão agregando carruagens, e a consequência, de facto, é que, a páginas tantas, a locomotiva tem séria dificuldade em fazer progredir. E é verdade, em muitos casos é no inquérito, mas a natureza de um mega processo arrasta-o durante toda a sua vida útil, porque assim que termina o inquérito, ele é um mega processo em julgamento e fatalmente se-lo-á em sede de recurso. Temos de ter consciência, portanto, de que, existindo de há anos esta parte uma melhoria assinalável do desempenho da justiça, e temos de ter consciência, e lá está o ceticismo lúcido ou o pessimismo esclarecido do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ela choca de frente com a percepção das pessoas, que é alimentada com o conhecimento destes mega processos. Mas reconhecendo que há um problema nos tribunais administrativos e fiscais, que está a ser colmatado, porque de facto, durante anos, demasiados anos, o incremento de solicitações ao sistema não foi acompanhado pela resposta de recursos materiais e humanos. Há problemas na execução, mas à semelhança do que sucede na jurisdição comum. Os números são hoje muito melhores do que há uns anos atrás. Há problemas ao nível do inventário.
Estão parados. Estão parados.
Eu registro a crítica à ministra Paula Teixeira da Cruz. De facto, também sempre nós dissemos que era um erro a opção feita 30 no
inventário. Estão parados.
E, portanto, não, é evidente que são.
Concretamente, em relação ao combate à corrupção, eu pergunto-lhe, com dois casos de suspeitas tão graves como os que envolvem José Sócrates e Manuel Pinho, e há indicações, enfim, de que outros governantes, ex-governantes socialistas poderão vir a ser constituídos, arguídos proximamente, pergunto-lhe, o PS sente-se pressionado e tem cabeça fria, tem condições para apresentar medidas de combate à corrupção neste momento?
Obviamente não me pronunciarei sobre qualquer caso concreto. Qualquer cidadão, tendo ou não exercido funções públicas, beneficia do princípio da presunção de inocência e ele é válido em todas as fases do processo. Agora, é evidente que o PS está interessado em que o Estado de Direito funcione e o Estado de Direito funciona através do sancionamento de condutas ilícitas e a sua repressão, do mesmo modo que da absolvição de comprovada a inexistência desses factos ilícitos. Queria dizer, aliás, que estamos particularmente à vontade, porque, tal como muito recentemente, aquele que é, indubitavelmente, um dos mais qualificados magistrados do Ministério Público, com especiais responsabilidades na perseguição à criminalidade económica e financeira, falo, obviamente, do diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, referiu publicamente que Portugal não precisa de mais leis anticorrupção, no sentido em que...
Nem de agravar as penas.
Eventualmente, não é que também não é reivindicado, quer dizer, porque as penas de facto também já são, já há de facto algumas assimetrias. Qualquer dia temos que revisitar todo o sistema, porque entretanto foram...
Como se
foram,
o corrupto deixasse de ser corrupto, porque em vez de ser...
Exatamente,
é
muito bem referido, doutor. De facto, não é...
É um sinal para a sociedade?
Não é. Deve haver uma hierarquia de sanções em função dos valores tutelados e de facto qualquer dia merecer de várias alterações avulsas, até com crimes sociologicamente, ou melhor dito, mediaticamente, foram ocupando o espaço ao longo dos anos, acabaram por ter, do ponto de vista da coerência do sistema, medidas que acabam por colidir com outros valores e, portanto, qualquer dia temos que revisar. Mas, como aliás, muito bem o Sr. Presidente da Associação Sindical dos Juízes Pesquisa referiu, não é esse o problema. E, portanto, do nosso ponto de vista, não há, do ponto de vista legal, qualquer óbice à repressão da Constituição, da criminalidade económica ou financeira, e obviamente que pretendemos aquilo que qualquer sistema de justiça pretende, qualquer sociedade sã, que é condenar os culpados e inocentar os inocentes.
Manuel Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes, não é com novas leis de combate à corrupção e o agravamento de penas que ganhamos mais eficácia no combate ao crime económico, que é um crime que tem, enfim, tem ganho tanta notoriedade em Portugal? Tem levado os portugueses a ter uma percepção tão negativa sobre a democracia que temos.
Olha, eu, se fosse político e fosse preguiçoso, fazia leis. Isso é a coisa mais fácil do mundo, fazer leis.
Mas isso é o que
penas.
Estamos sempre a criticar, mas isso não resolve, o sistema de fazer,
mas isso
para
não resolve nada
a legislar.
Nós vemos que muitas vezes muda-se o edifício legislativo, as pessoas exercem os cargos 4 anos, vão-se embora e os problemas estão cá todos. Portanto, isso não é solução nenhuma. É evidente que, se nós disséssemos assim, vamos abolir a presunção de inocência da Constituição, muito bem, com certeza, isso trazia uma eficácia, mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de mudanças de legislação processual. Já falámos aqui da questão dos megaprocessos e da questão das regras que estão no Código de Processo por causa dos megaprocessos. Eu devo dizer que não acredito em nada disso. Nós estamos a falar de megaprocessos ou de megacriminosos. Não é o Ministério Público que inventa megaprocessos. O Ministério Público, quando começa a fazer uma investigação, não sabe o tamanho da investigação. E, portanto, se começa a escavar e encontra conexões, pessoas que se relacionam, circuitos de dinheiro que deram a volta ao mundo, o Ministério Público não inventou um megaprocesso. O crime é que é mega, tem um tamanho mega.
Portanto, processos como temos tido, que envolvem
claro
o poder
que é
político,
que a
banca, gestores, têm que ser forçosamente megaprocessos.
Mas diga-me lá qual desses processos é que podia ser 10 microprocessos em vez de um megaprocesso. Nenhum, provavelmente. Qual é o processo da nossa história judiciária recente que foi um megaprocesso e que nós chegámos ao fim dizendo assim, epá, isto em vez de ser um megaprocesso era melhor ser em 15 microprocessos? Nenhum. Quando falamos de megaprocessos, estamos a falar, a meu ver, num falso problema. É evidente que, em alguns casos, eu admito, num caso ou noutro, o Ministério Público pudesse partir os processos e as peças do puzzle, cada uma fazia o sentido por si. Mas nestes de que estamos a falar, nestes de que o Presidente falou, foi nestes, eu tenho muitas dúvidas se o problema está no megaprocesso ou no megaproblema.
Portanto, aqui não há nada a fazer.
Não digo que não há nada nada a fazer. O processo, por natureza, pode ser mais demorado. Nós temos que aceitar como princípio que o código feito em 87 não foi pensado para isto. Nós, em 87, não tínhamos crimes desta natureza. Hoje temos. E, portanto, é natural que os inquéritos, em certas circunstâncias, quando são mega problemas, mega investigações, que demorem mais tempo. Mas eu não estou a dizer que isso não tem importância ou que isso é irrelevante, porque, como é evidente, uma pessoa que está sujeita à investigação tem os seus direitos comprimidos e, portanto, temos que encontrar formas de acelerar ao máximo. Mas quando estamos a falar de um processo que é preciso uma carta precatória que demora um ano a vir, ou uma carta de um banco da Suíça que demora um ano e meio a vir, porque a Suíça não quer abdicar do segredo, diga-me lá onde é que nós podíamos encolher o prazo. Era mudar uma regra. É o mesmo dizer que nós ganhamos tempo na maratona correndo os primeiros 100 metros mais depressa. Uhum. Quer dizer, isso não resolve nada. Nós podemos cortar um bocadinho aqui e ali, mas o grosso do problema que tem a ver com estas diligências, se tiver que analisar 2 milhões de movimentos bancários, como é que se faz isto em 3 ou 4 meses? Com duas pessoas é impossível. O Dr. António Ventinhas disse há bocadinho e bem. A única maneira de fazer isto depressa é não fazer.
Mas e em relação ao combate à corrupção, já percebi que acha que os megaprocessos são, enfim, praticamente uma
inevitabilidade. Alguns podem ser, mas desses de que estamos a falar, tenho dúvidas que não pudessem ser megaprocessos.
Mas para darmos mais eficácia ao combate à corrupção, há medidas legislativas ou outras que possam vir a ser aprovadas. O Conselho da Europa alertou recentemente que Portugal só estava a cumprir uma das, penso eu, 15 recomendações que tinha feito, e nomeadamente ao nível dos juízes, não estarem a ser
medida legislativa
objeto de inspeções.
Que nos últimos anos mereceu atenção política, é uma medida que o Tribunal Constitucional já chumbou. E, a meu ver, pessoalmente, bem. Portanto, não vale a pena insistirmos em bater contra uma parede de betão. Não é
está
possível.
A falar do enriquecimento
exatamente,
ilícito.
Mas,
ou inversão do ónus da prova.
Mas é possível encontrar formas de criminalizar enriquecimento injustificado ou não declarado e, certamente, nesse plano podia haver melhorias legislativas. O combate à corrupção, evidentemente que podemos ter melhores leis, podemos ter soluções processuais mais rápidas. Isso resolve o problema, uma parte do problema, mas depois também há problemas de meios. Eu não gosto do queixume de nunca temos meios, acho que isso é um discurso errado. Mas, de facto, pode haver dificuldades aqui e ali de meios. Se nós temos, neste momento, por exemplo, uma polícia judiciária que diz que não tem elementos humanos para tratar da cibercriminalidade. Não tem programas informáticos. Precisa disso e tem inquéritos paradíssimos. E pergunto, é o quê? É porque é que esses inquéritos estão parados? Aí é claramente uma falta de meios. Aí é. Como amanhã, se chegar um processo do género desde que estamos a falar a julgamento e três juízes tiverem que fazer um julgamento sem assessorias técnicas, evidentemente que em vez de demorarem um ano ou dois, demoram 5 ou 6. Novamente um problema de meios. Eu não estou a generalizar, não estou a dizer que os problemas da justiça é tudo falta
mas,
de meios.
Mas é sobretudo um Guilherme Figueiredo, bastonário da Ordem dos Advogados, é sobretudo um problema de falta de meios que a justiça tem neste momento?
Deixe-me dizer-lhe que, antes de responder diretamente à questão, que o problema colocado pelo Sr. Presidente da República, na oportunidade que ele sempre consegue ter, é considerar a justiça uma questão fundamental para um Estado de Direito Democrático. Eu julgo que esta é a questão central. E, portanto, o que ele veio dizer, e que julgo que todos perceberam, é que a justiça não pode ser tratada como não sendo um meio essencial ou não sendo um bem essencial num Estado de Direito Democrático.
O Sr. Bastonário tem alertado para o facto da justiça não ser uma prioridade.
Exatamente.
Em Portugal.
E, portanto, eu julgo que o Sr. Presidente da República fez bem em colocar a questão. Em segundo lugar, colocada esta questão, o Sr. Presidente da República também fez bem em colocar uma outra, que é o problema da percepção do cidadão sobre a justiça. E porquê é que esta é importante? Porque a percepção do cidadão sobre a justiça traz ou traduz numa qualidade do próprio Estado de Direito Democrático. E, portanto, quando ele conjuga as duas coisas e em terceiro acompanhamento vem chamar o Pacto da Justiça feito pelos profissionais do âmbito do foro, é evidente que vem colocar ainda mais um elemento, que é dizer, é necessário que sem perda de identidade de cada um se consiga convergir, e ele até adianta mais, é preciso que a classe política siga aquilo que é o exemplo dos profissionais do âmbito judiciário. E isto é importante independentemente do que lá está, e é muito mais importante independentemente de quem venha a seguir a cada um dos cargos. E, portanto, o que lá está e o que ele tentou chamar a atenção foi para uma realidade imensa, e que é esta. Em segundo lugar, nós temos uma questão que não podemos, de facto, escamotear. Há zonas hoje da justiça que têm melhorado imenso por força da reforma que foi feita antes. Por exemplo, no âmbito civil, a reforma da especialização e aquilo que aconteceu nos tribunais, eu não tenho dúvidas do que diz o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Melhoramos e muito. Uhum. Agora, há zonas em que nós não melhoramos nada e até ficamos pioramos. É naturalmente que aquilo que sucede hoje nos tribunais de comércio é uma questão que nós temos que... Isto é, nós temos hoje a possibilidade de uma coisa que não tínhamos antes, que é de ter um discurso concreto, para as pessoas entenderem, ter um discurso concreto sobre o que vai mal e o que vai bem. Uhum. Porque não é verdade que a percepção do cidadão seja sempre má. Não é mesmo verdade. E, portanto, eu acho que o Presidente da República já chamou atenção também para isso. E, portanto,
os estudos que têm sido feitos alertam, de resto, para o facto de quando as pessoas contactam com o sistema, terem uma melhor imagem
exatamente,
da justiça do que aquela que se tem normalmente.
E repara agora isto. Por exemplo, quando nós nos dirigimos, como exemplo, enfim, ao Tribunal de Comércio de Olhão. E o Tribunal de Comércio de Olhão tem processos de insolvência de 1976, que cada um tem 100 apensos, que os próprios funcionários e os seus magistrados nos dizem, no dia em que começarmos a trabalhar nisto a sério, vai transformar-se em 300 apensos no mínimo. Ora, é evidente, se nós temos o Tribunal para ser instalado em Olhão há anos, no Tribunal de Comércio, e ainda não foi, é evidente que nós temos aqui um problema de não saber detectar e agir em conformidade para a melhoria da justiça. E isto tem um reflexo também na percepção do cidadão.
Claro, claro.
Ora, se nós passarmos ao problema, por exemplo, do âmbito administrativo e fiscal, de que eu, por exemplo, tenho falado também bastante sobre isso, é evidente que o problema administrativo fiscal são questões diversas, aquelas que têm vindo a público. Uma coisa é nós agirmos do ponto de vista, se quiser, de uma microação, que aliás é fundamental hoje nos nossos estados contemporâneos, no sentido de melhorar o problema dos auditores, que de facto é fundamental ter mais pessoas a formarem-se e para ir para os tribunais. Mas nós não temos só esse problema, temos também o problema das condições físicas dos tribunais administrativos e fiscais. Nós temos depois uma cultura dos tribunais administrativos e fiscais, temos uma cultura da autoridade fiscal que vai recorrendo de tudo e mais alguma coisa e mete processos que não fazem sentido relativamente ao cidadão. Temos as custas que são um problema hoje fundamental e que o Sr. Presidente da República também tem falado. Nós temos problemas e isto é do ponto de vista de uma agilização, se quiser, que é o que está a ser feito. Claro que temos depois problemas que são interessantíssimos, que é o problema estruturante, isto é, as grandes reformas que nunca podem deixar de existir e depois era discutir se a grande reforma passa ou não para a extinção da autonomia administrativa e fiscal nesta área. Então, isso não vou discutir porque o cidadão está menos desligado a esta. Mas do ponto
mas
de vista...
Mas das custas está muito,
mas das
está
custas
muito
está
ligado.
Muito.
Claro.
Repare, quando se nós falarmos a um cidadão e dissermos a um cidadão que se quiser discutir no Tribunal Fiscal uma injustiça que ele sente, que é de 250 euros e tem que pagar 306 euros de taxa de justiça, que tem que pagar uma caução, tem que proceder à caução, que são sensivelmente vai 350 a 400 euros. E tem que pagar ao advogado. É evidente que ele diz que o nosso Estado de Direito não existe. Uhum. E, portanto, é neste sentido que vem referido pelo Sr. Presidente da República. Isto é, nós não podemos dissociar estas questões. E do ponto de vista fiscal, do ponto de vista criminal, eu acho que hoje, talvez pela primeira vez, a advocacia, pelo menos da minha parte, se sente mais feliz ali com o Dr. Ventinhas. E porquê? Porque o Dr. Ventinhas hoje coloca as questões num plano diferente. Isto é, não colocou as questões numa diminuição, que eu considero ilegítima, das garantias dos direitos e liberdades do cidadão e colocou nas questões daquilo que é a ausência de motivação e de estímulos e naquilo que é na ausência de condições. E eu estou de acordo com o Dr. Ventinhas, completamente de acordo. Uhum. Eu tenho visitado os tribunais ao nível do país e estou de acordo. Estou de acordo, em primeiro lugar, que de facto há ausência de condições. Por exemplo, o problema da multidisciplinaridade. Ele não está criado às condições da multidisciplinaridade para a investigação. O problema do número de investigadores. Há aqui questões que não têm a ver com a redução dos direitos do cidadão. Tem a ver com a criação de condições fundamentais num Estado de Direito Democrático que tem que ser conviver naturalmente com aquilo que, o problema dos gabinetes.
Os gabinetes que os juízes estão nos processos, mega processos, que vão ter milhares ou milhões de documentos, que depois têm que assistir à produção de prova daquelas testemunhas, centenas de testemunhas, e daqueles milhões de documentos que têm, e depois não têm um único assessor que esteja a assessorar.
Claro, aí nós estamos de acordo.
Os BPNs, mas a lei está feita.
Claro,
a lei está feita.
Mas aí nós estamos de acordo. Podemos convergir. Mais até convergimos na questão da motivação remuneratória. Também estou de acordo consigo.
Portanto, concorda com esta.
O que eu não estou de acordo é, por exemplo, na diminuição, obviamente, dos direitos. Aliás, quando se discutia o enriquecimento ilícito, muitas figuras fundamentais hoje da área criminal, aliás, não precisamos ir muito longe para estar a ir ao Tribunal, ao Presidente do Tribunal Constitucional, ao professor Costa Andrade, e ele é claro nestas matérias, e portanto resolvia já o problema das dificuldades de pensamento sobre isto, mas temos outros e que dizem para que é que nós andamos a tentar fazer uma inversão de ónus da prova, por exemplo, no caso do enriquecimento ilícito, se nós temos mecanismos ao nível do direito fiscal para resolver o problema como tem outros países como a Alemanha. E, portanto, não é descobrir nada de novo. Portanto, eu julgo que aqui o que o Sr. Presidente da República faz como eu disse, é, por um lado, chamar a atenção, é dizer que é possível resolver, é motivar para que haja acordos ao nível da Assembleia da República, da mesma forma que houve com os parceiros. O que nós estamos a verificar é que é possível melhorar certas questões, é possível trabalhar também na própria percepção do cidadão sobre a justiça. Isto é, quando um tribunal recebe bem um cidadão, quando um juiz trata bem um cidadão, que também não quer dizer que aconteça sempre, temos claros, não é? Porque há bons e maus em todas as profissões. Quando o Ministério Público põe um funcionário mal disposto a receber o cidadão para fazer lá o seu inquérito e fazer o ato de inquirição. Quando um funcionário acordou mal disposto, estas questões menores, colaterais, muitas das vezes provocam a percepção do cidadão muito má. Embora isto tudo, a verdade é que o cidadão não tem tão má percepção, aquele que já teve contacto com a justiça. E nós sabemos hoje, tribunais de comércio, administrativos e fiscais e outro tipo de situações que podem ocorrer, mas temos hoje melhorias significativas em algo. O que nós precisamos é de agilizar e não estar a criar comissões para tudo e mais alguma coisa.
Por exemplo, o caso dos
inventários. É claro que o caso dos inventários tem sido uma luta danada, como eu costumo dizer, primeiro que aquilo se resolva, não é? E, portanto, o caso dos inventários, como acontece em todos os governos, de facto, foi uma má medida. Mas foi uma má medida que hoje há uma consciência coletiva que aquilo está errado.
Eu vejo que acabam todos por desvalorizar a questão dos processos criminais, mas a verdade é que as pessoas
eu não desvalorizo
veem,
nada os processos criminais.
A conversa era sobre isto. Né?
A conversa era sobre isto. Não, e eu, como cidadã, tenho que chamar esta questão de novo aqui à conversa, porque de facto nós assistimos a recursos sobre recursos, processos que andam anos e anos e anos a arrastar-se e que também geram, além de um sentimento de impunidade, eu acho que um sentimento de grande desigualdade, porque as pessoas, de facto, a ideia de que há uma justiça para ricos que conseguem nunca mais ir parar à cadeia e uma justiça para pobres que não têm dinheiro para pagar advogados para apresentarem recursos atrás de recursos.
Vamos ver, falando outra vez no professor Costa Andar, que hoje o que ele tem muito trabalho sobre isto, nós não podemos ter uma política criminal à flor da pele, é uma expressão dele própria, não é? Porque ele diz que a maior parte das coisas não precisam de ir por esse caminho, muito menos pelos populismos. O que nós temos aqui numa racionalidade sobre este problema, nomeadamente aquele que o refere, é nós temos um conjunto de direitos e temos, aliás, os intervenientes processuais com regras próprias e prazos próprios para fazer, por exemplo, um recurso. E às vezes com dificuldades enormes, quando estamos perante um processo de 4 mil páginas de uma acusação, é evidente que não é fácil fazer.
Ou 60 mil.
Agora, não é por aí, percebe? Muitas das vezes o que sucede, e eu aqui estou de acordo com o Sr. Presidente da Associação Sindical dos Juízes, o que sucede muitas das vezes é não se perceber. Primeiro, há uma coisa que eu não estou mesmo de acordo e põe-se por essa, chamada nota de rodapé, como se diz em Coimbra. A questão é esta, que é, nós, em muitos processos, estou convicto, embora não os conheça também, mas estou convicto que é possível fazer a separação de processos hoje, penais. Estou convicto, e provavelmente vamos ficar todos convictos no fim de alguns processos, que é, porque muitas das vezes corresponde a uma estratégia, que é uma estratégia de afirmação de uma contextualização. Mas isto o cidadão pode perceber menos este problema, e eu não vou por aqui.
Diga lá na parte que está de acordo, que essa é que interessa.
Mas na parte estou de acordo. Não, é importante que é aquela que foi referida. Aquela que foi referida, claro. Foi referida e que é, por exemplo, como é que um coletivo, três juízes, e o cidadão sabe pensar nisto, como é evidente, não é? Três juízes, perante uma acusação, vamos imaginar, 4 mil, para não dizer mais, 4 mil páginas, com um julgamento que demora imenso tempo, consegue a seguir produzir de uma forma razoável, como diz a nossa Constituição, só para chamar à colação, um prazo razoável, consegue produzir uma sentença bem pensada, bem fixada, refletida, discutida, não consegue. Não, quer dizer, as pessoas são humanas, o juiz não é uma pessoa que vive num mundo qualquer, não é? É uma pessoa que, quando está a julgar com tudo que tem, das suas minudências, suas mundividências, julga com tudo, contrariamente ao que as pessoas pensam. Não é um técnico absoluto. E, acima de tudo, não tem capacidade humana para digerir aquilo tudo sem ter assessores.
Está claro, e eu tenho de terminar, mas não sem antes perguntar aqui ao nosso juiz, que está muito habituado a interpretar, como é que nós devemos interpretar as palavras do Presidente da República numa conferência promovida pelo juiz, em que ele dizia, vou citar, o pior que pode acontecer é a sedimentação de um bloco central de interesses que acaba por inviabilizar o que é preciso fazer na justiça.
Eu diria que há aí uma contradição entre essa afirmação e as declarações à entrevista. Porque se reparar, o que o Sr. Presidente da República nessa altura disse foi, é preciso que as profissões se ponham de acordo para reformar a justiça, porque os políticos não querem. Há um bloco central de interesses, não sei o que será, mas disse o seu presidente, que impede a reforma da justiça. Agora disse uma coisa um bocadinho diferente na entrevista que deu à Renascença. Disse, embora a propósito da corrupção, apontou, digamos, a crítica já não ao tal Bloco Central de Interesses, mas aos intervenientes nos processos. E até a interpretação que a senhora fez da entrevista foi essa, dizendo que é preciso que o Bloco Central de Interesses agora legisle para resolver o problema que afinal está do outro lado. Portanto, eu não sei, devo dizer que para mim é enigmático esse pensamento. Eu, se tivesse que dar nota, não dava. Chamava a segunda chamada, chamava o Sr. Presidente à oral para explicar essa contradição, porque eu acho que a contradição existe. E eu acho que ela encerra, essas declarações que foram ditas no Centro Cultural de Belém, encerram para mim uma perplexidade. Porque eu não acho saudável, e não corresponde àquilo que eu penso, nós embarcarmos na ideia de que o problema da criminalidade e da corrupção é um conflito entre tribunais e políticos. Uhum. Isto não é, isto não pode ser assim. Nós não podemos dizer a corrupção é os políticos zangados com os tribunais porque os andam a perseguir. Não é isso. Não. A corrupção é um problema entre pessoas que cumprem a lei e que são sérias, que claro, podem ser políticos, juízes, procuradores, advogados, tudo. E um problema entre pessoas que podem não ter cumprido a lei e que são criminosas. Essas declarações parecem apontar nesse sentido, que me parece complexo.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Boa semana, bom fim de semana. Fico a Renascença para estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.